Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a parte 2 da aula Natureza, Meio Ambiente e Parques Nacionais no Brasil. Um assunto sobre o qual nós falamos na aula passada, é que o conceito de parque nacional adotado no Brasil é um conceito do século XIX e ele foi copiado do modelo americano do parque de Yellowstone. Aliás, até anda passando uma série, né, com o mesmo nome. Na televisão. Entretanto, essa série não conta a história do parque, né? Enfim, então, aquilo que, teoricamente, a esquerda, a direita, acusa a esquerda, falsamente, de promover pautas de meio ambiente, né? E de criar ONGs. Não que a esquerda atual não faça isso, mas no início do processo e ao longo de todo o século XX, somente no final do século XX, a esquerda entrou na pauta de meio ambiente. A temática do meio ambiente, repito, ao longo de todo o século XX foi uma pauta da direita e das grandes corporações transnacionais, incluso a criação dos parques. Os parques nacionais brasileiros foram todos criados na República e pelos supostos governos de direita. Os militares, no período de 64, criaram uma infinidade de parques nacionais. E hoje, essa súcia criminosa, apátrida, acusa a esquerda de ter feito isso. Bem, então, quando se fala em temas de meio ambiente, a primeira coisa que a gente tem que entender é do que nós estamos falando. Não é? Eu já fiz programas e aulas, inúmeras aulas, falando sobre o mito do paraíso perdido. Já falei sobre a Ilha Brasil, né? Muito bem, hoje nós vamos voltar a essa temática, porque a geografia mítica do paraíso perdido é exatamente essa geografia mítica do paraíso perdido que está na base da definição das unidades de conservação, ou seja, os parques nacionais, tá? Entre as maravilhas do Oriente, da Bíblia, do Alcorão, da Torá, figurava o chamado paraíso terrestre. O paraíso terrestre é um lugar divino por excelência. Ele é atemporal. Ele é dotado de uma pureza, de uma natureza pura, virginal, intocada, abundante, rica, cheia de ouro, de minérios, de pedras preciosas, de amenidades, onde viviam os deuses ou Adão e Eva. Quando Adão e Eva, no caso da tradição cristã, né, quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden por Deus, Deus selou o paraíso, as chamadas quatro portas de entrada do paraíso, e colocou guardas ali, que são os querubins. Né? Quatro querubins guardam as portas de entrada do paraíso. Então, essa expulsão criou um êxodo. Esse êxodo marca o início de um tempo de oposição e de conflito, portanto, entre o homem e a natureza divina, Né? Entretanto, existe a promessa futura de um regresso ao paraíso perdido. Aqui nós já temos, por exemplo, nessa história, alguns elementos muito importantes para entender a definição, o que subjaz a definição de parque nacional ou de unidade de conservação e o problema dela. Primeiro, que ela é uma definição religiosa, né? Esse conceito de natureza, que é uma natureza pura, ela não permite que o homem tenha nenhum contato com ela. Então você não pode, por exemplo, dominar essa natureza, né? Você não pode pegar uma planta e submetê-la a um critério científico, um experimento científico, por exemplo. Você não pode desviar o curso de um rio. Você não pode extrair minério. Enfim, você não pode fazer nenhuma atividade econômica. E pior, você sequer pode morar dentro de uma unidade de conservação. Tá? Ela tem que ficar isolada, como paraíso, ela tem que ficar intocada, e o governo passa a assumir, digamos, os órgãos ambientais, eles passam a assumir aquele papel que era destinado a Deus. Eles são os guardiões das fronteiras. Lembra que o paraíso está cercado, tem quatro portas, tem quatro entradas, nas quatro entradas tem quatro querubins. Então, uma vez que a unidade de conservação, ela no máximo pode ser visitada, no máximo, você não pode fazer nenhuma atividade dentro dela, zero de atividade, né? E ainda tem uma coisa que chama área de entorno do parque, que é a área de impacto. Se você tem um imóvel na área do entorno do parque, o seu imóvel também está limitado. Ele tem muitas restrições porque ele é uma área de impacto no entorno do parque. Tá claro? Então esse é o modelo de Yellowstone, tá? Ele é um modelo religioso, em que você não pode fazer absolutamente nada. E por outro lado, o governo também não pode melhorar ali dentro. Ele não pode investir. Bem, nós vimos que a realidade americana, quando Yellowstone foi criado, era exatamente porque os ingleses, ou o grande contingente de imigrantes que formou os Estados Unidos, literalmente tinham como política o assassinato de todos os índios, o extermínio de tudo aquilo que havia, né? Bem, a contar o modelo de construção. Todas as casas nos Estados Unidos são feitas a partir de madeira. Você precisa derrubar a floresta. No Brasil, nós não herdamos isso dos portugueses, né? Os portugueses têm um outro modelo construtivo. Tá claro? Então, a gente, digamos, a gente derruba a floresta não para construir casa. No período em que o Brasil esteve sob a fazia parte da coroa portuguesa. Bem. Então o paraíso tornou-se, uma vez que Adão e Eva são expulsos, um lugar de nostalgia, resguardado do tempo, da destruição do tempo, né? Da ação nefasta do ser humano. E existe essa promessa de que o homem vai voltar a habitar novamente o paraíso, tá? Esse é um tema que guia, por exemplo, os descobrimentos marítimos, a identificação do paraíso terrestre. O retorno ao paraíso terrestre. Eu já fiz aulas, muitas aulas sobre isso. Quer dizer, quais seriam as implicações políticas, econômicas, sociais, religiosas para o país que, lançado às navegações, aventasse a possibilidade de ter descoberto o paraíso. Então, há uma série de meandros que existem por trás de certas questões, e a maioria da população não fica sabendo e fica repetindo simplesmente tolice sem fim, né? Bem, então esse retorno ao paraíso ele vai embalar toda a cultura ocidental até os dias atuais. Essa concepção teórica religiosa, teórica e dogmática, né? ela que vai sustentar, portanto, a concepção de parque, de reserva, de RPPN, de unidade de conservação e de tudo que você puder pensar. Tá claro? Então, o que que é preciso destacar além dos pontos que eu já coloquei? Essa expectância escatológica, o casal primordial é expulso do paraíso. Existe a promessa de Deus de que eles retornam de novo, depois de uma purgação muito grande, de um êxodo muito grande pelo mundo, eles têm a promessa de voltar de novo para aquele lugar puro, intocado, sem violência, não é? Perfeito. Existe essa promessa. Então você tem uma expectância escatológica. Você tem uma ideia de que um lugar preservado ele é o paraíso. Você tem criou uma relação sociedade-natureza conflituosa. Né? Você tem uma oposição criada entre a sociedade e a cultura. Você tem um conceito de natureza e uma concepção de natureza como mercadoria. Ou a natureza como um espaço natural divino a ser preservado da ação humana. Isso tudo são consequências, esses conceitos, desse mito. Tá? Então, se você é um gestor público, por exemplo, ou se você trabalha na área de meio ambiente, ou se você é um dono de uma consultora e quer construir um resort, por exemplo, né? Ou se você precisa de abrir uma rodovia, o governo precisa de abrir uma rodovia, e aquilo vai passar perto de um parque, vai passar dentro de um parque, né? Vai passar dentro de uma reserva, pronto, abre aquela infinidade de gritos. Né? E de insultos e de discussão absolutamente enlouquecida, porque está se mexendo numa unidade de conservação. Certo? Então, aquilo que a direita fala é mentira, quando ela acusa a esquerda. Vamos entender o primeiro ponto. Mas ambos, direita e esquerda, no que diz respeito ao trato e à gestão pública das unidades de conservação, até o momento não apresentaram soluções factíveis. Existe um problema. Ele foi criado. E é muito sério. Né? Como resolver o problema? Então, quais são as ações concretas que nós temos que ter para resolver o problema? Bem, então essa geografia mítica do paraíso, ela foi impressa na praxis da sociedade moderna, né? Onde o imaginário ajudou a construir uma relação simbólica do ambiente e da natureza, e surge daí inúmeros conflitos. Porque você percebe a natureza de uma forma. Você convive com a natureza de uma forma e a realidade se apresenta de outra forma. A realidade histórica, a realidade política, a realidade social, a realidade urbanística e mesmo hoje o mundo rural. Se você falar para um produtor rural, por exemplo, que ele não pode desmatar a área dele para fazer cultivo, como é que ele vai sobreviver? Aí o governo tem recursos de que você pode desmatar X% da sua área. E mesmo esse X%, grande parte dos produtores rurais não obedecem. E o que que você faz, por exemplo, quando a área é muito pequena, mas ela está perto de um rio? O governo, por outro lado, não tem uma assistência técnica eficiente. Embora o PIB do agronegócio brasileiro seja altamente volumoso, ele representa quase 24%. O agronegócio representa quase 24% do PIB do Brasil. Né? Então, a concepção de natureza, ela impacta não somente o PIB do agronegócio, tá? Ela impacta todo um modelo, porque as cidades vão expandindo e dentro dessas expansões nós temos hoje dentro da cidade, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem várias unidades de conservação, tem APPs, né? Tem uma série de territórios, digamos assim, que são protegidos. Por exemplo, você não pode construir em cima das montanhas no Rio. Já se você for a Belo Horizonte, em Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte permitiu a construção em cima das cadeias montanhosas. Belo Horizonte hoje é uma coisa horrorosa. E gravíssimo que foi o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez. Então, sobre um certo aspecto, a Prefeitura do Rio é correta. Tá? Porque é do alto das montanhas do Rio de Janeiro, por exemplo, que vem o grande abastecimento de água do Rio. Você não tem nenhuma civilização sem água. Isso não existe. Então, a natureza tem um papel fundamental, mas é preciso discutir seriamente esse papel fundamental. Bem, de um modo geral, a realidade que embasa a criação das unidades de conservação partilha dessa representação simbólica do paraíso, aliada a essa visão simbiótica do homem com a natureza. Então, ela oscila entre duas visões de conservação do mundo natural, herdeiras do modelo americano. E eu destaco a primeira, para ficar claro o que nós estamos falando, a primeira visão. Segundo uma concepção conservacionista, então o modelo americano, ele tem duas linhas de frente quando se trata dessa relação do homem com unidade de conservação. Primeiro, a primeira é chamada de concepção conservacionista. Ela trata a natureza como mercadoria. Tá? Estimula o desenvolvimento a qualquer custo. Lembra da frase do Ricardo Salles, vamos passar a boiada? É isso aí. Entende? Vamos passar a boiada. Lembra dos problemas que a Monsanto traz? O cara quer vender, é a maior indústria, uma das maiores indústrias de insumos do mundo. Ele vende de semente, ele vende o pacote completo, ele vende semente, ele vende substrato, ele vende insumos e ele vende o veneno para combater a praga, né? Muito bem. Então, a Monsanto ou o liberalismo econômico, o modelo de propriedade privada e de mercado, de comércio, né? Que é um fim em si mesmo, ou seja, o modelo eminentemente materialista do mundo, que é fomentado pela direita, e é preciso que se diga isso, hein? Não é só a esquerda que é materialista, a direita também. E é a direita que fomentou o grande materialismo no mundo depois que ela derrubou, através da maçonaria, os reinados monárquicos religiosos. Então, quando o Ricardo Salles, vamos passar a boiada, ou quando o Paulo Guedes fala exatamente a mesma coisa, ou o Bolsonaro ataca as reservas indígenas, é diante desse primeiro modelo americano, a concepção conservacionista. A natureza é uma mercadoria, você pode fazer o que quiser. E você não tem que prestar a menor atenção ao meio ambiente. Então, você pode poluir rio, você pode jogar o tanto de pesticida e de agrotóxico que você quiser para produzir monocultura, e hoje em dia você sabe que isso não pode. Quer dizer, os efeitos colaterais disso, a curto, a médio e a longo prazo, são absolutamente terríveis, né? Bem, a segunda tem um enfoque preservacionista, que é problemático, porque você reverencia a natureza, preservando, protegendo ela da ação humana e do desenvolvimento industrial e urbano. Então, tem que ter uma terceira linha. Está claro que não seja nem a conservacionista, porque o termo conservacionismo dá uma ideia equivocada, né? Porque ele pensa que você vai conservar, não? E a concepção preservacionista. Ambas estão equivocadas. Uma fala que você não tem que preservar nada e pode destruir do jeito que você quiser, a hora que você quiser, como você quiser, sem se preocupar com o futuro, porque o que vale é você ganhar dinheiro. E o outro fala que não, que o homem sequer pode morar dentro de uma unidade de conservação. E esse modelo do século XIX, ele é louco. Já quando ele foi lançado, eu falei isso. No século XIX, a Europa fez críticas absolutamente contundentes ao Parque de Yellowstone. E os europeus estavam corretos. O modelo era completamente ensandecido, né? Agora, o Brasil. Então, nós vimos que o Brasil copiou esse modelo e vem replicando esse modelo. Claro que os governos, diante da loucura, que é o modelo, os governos vão tentando fazer passar adendos na lei, né, que é, está na Constituição, para ver se consegue criar mecanismos de contornar aquilo ali. Não tem como contornar esse problema. Essa cláusula na Constituição, ela tem que ser alterada. Tá? Ela não pode ser considerada, digamos, uma cláusula pétrea. Ela não é. Eu só estou dizendo assim, ah, não pode mexer. Tem que mexer. Tem que mexer. Então, o modelo de parques nacionais norte-americano, que foi exportado para os países de terceiro mundo, sofreu críticas muito grandes. Porque, entre outras coisas, ele criou essa dicotomia entre o ser humano e o parque. Isso tem um efeito devastador para os países. Tá? Muito bem. Nos anos 60, então nós estamos no final do século XIX, quando é criado Yellowstone, e no início do século XX é criado o Parque Nacional de Itatiaia, que é o primeiro parque brasileiro, copiando o modelo de Yellowstone. Itatiaia tem problemas gravíssimos, hein? O parque. Né? E depois fica assim, o parque fica em completo abandono, ele é invadido, né? E você começa todas aquelas brigas entre o IBAMA e os órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela preservação do parque, que é a lei, e o traficante de animais, o traficante de madeira, né? O próprio ser humano comum que quer entrar dentro do parque e fazer o que quiser. Então você criou um problema sério ali dentro. Bem, nos anos 60, nós temos o aparecimento de um novo ecologismo. Então é preciso entender como é que surge a ecologia depois desse advento do liberalismo, como é que a natureza é tratada, como que a natureza é tratada ao longo de todo o século XX. E na década de 60 surge um conceito diferente, que é um ecologismo. Esse ecologismo, ele vem, é um movimento que vem se contrapor à antiga proteção da natureza. Ou seja, os territórios antes considerados intocados, desabitados e de uso restrito, passam por uma reelaboração conceitual. Então, a questão das áreas protegidas, dos mitos bioantropomórficos, das representações do mundo natural, o espaço público, o espaço comunitário, o saber tradicional, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, é um questionamento, e é um questionamento correto, os índios brasileiros sempre moraram dentro da Amazônia e não destruíram a Amazônia. Então, eles têm uma técnica de conservação. E é verdade isso. Então, os povos tradicionais, que não são só os índios, mas os herdeiros, né, os descendentes dos portugueses e dos índios, que são os caboclos, os ribeirinhos, essa gente sempre veio dentro da área, dentro das grandes florestas, sem destruir a floresta. Como a permacultura, por exemplo, que foi ver como é que os aborígenes australianos conseguiam conservar a terra e produzir. Isso virou uma febre no mundo inteiro, né? Então você tem, não é só o homem branco que tem técnica. Os povos tradicionais têm uma técnica também, e hoje ela está sendo muito estudada. Tá claro? Então, o saber tradicional, as populações tradicionais passam a ser interpretados não com uma lógica única. Então você abre, você cria uma visão interdisciplinar. Então esse ecologismo, né, que combate a proteção à natureza, é um movimento necessário de questionamento do modelo do século XIX. Ele tem problema? Tem, tem problema. Mas ele já é um questionamento, é um passo adiante para sair daquela dialética, né? Você pode acabar com tudo. E o outro lado é, não, você não pode mexer em nada. Então, há no Brasil a necessidade de se começar a inserir nas unidades de conservação, de permitir a permanência das populações tradicionais. A Unesco, por exemplo, ela prevê isso no conceito de reserva da biosfera. Isso não tem nada que ver com política de esquerda, não. Isso tem a ver com uma longuíssima discussão. Essa gente está ali, ela habita, ela não destrói, ela conserva e, entre outras coisas, eu mesmo vi, ninguém me contou, abacaxi de 1 metro de altura na Amazônia brasileira, perto da fronteira do Peru, cultivada pelos índios, sem a coroa. Com a coroa ele chegava a 1,60 m de altura. No México é comum abóboras de 2 metros de diâmetro, cultivada no modelo tradicional. O sistema de cultivo no Peru, por exemplo, né, é uma das coisas mais magníficas do mundo. A Colômbia tem sistemas de cultivo tradicionais. Não é? Então, assim, como é que essa gente. É preciso pesquisa em cima disso. Como é que eles conseguem produzir aquilo ali? Daquela forma. Né? Então, esse conceito em que você permite que as populações tradicionais, como os índios, né, permaneçam dentro de reservas, vivendo o modo de vida deles, e aquele modo de vida, em muitos casos, ou na grande imensa maioria dos casos, é muito interessante. Isso é o que está previsto no conceito de reserva da biosfera da Unesco. Agora, essa estratégia, até o momento, ela não leva em conta os interesses e a contribuição dessas populações. Né? No momento em que no mundo inteiro você tem um questionamento do modo de produção científico, tecnológico, né? Da economia, que é norteada pelo pensamento de que vale qualquer coisa para ganhar dinheiro, nós temos um outro modelo preservado. É preciso estudar esse modelo. Né? Então, no Brasil, existe uma obra muito interessante do Antônio Carlos Diéres, é da década de 90, essa obra, chamada O Mito Moderno da Natureza Intocada. O Diéres fala que existe uma grande necessidade de se conhecer melhor as relações entre a manutenção da diversidade biológica e da conservação da diversidade cultural. Isso é uma interface que tem que fazer. Tá? Bem, dito isto, e para finalizar aqui, eu vou fazer uma breve cronologia dos parques nacionais no Brasil. A gente já viu, digamos que esse conceito tem um problema, né? E resultou da importação desse conceito americano para o Brasil e para os povos das Américas como um todo, um balaio de gato. Então, a gente tem que rejeitar essa visão utilitarista da conservação, e igualmente nós temos que rejeitar a visão estritamente preservacionista. Porque a conservação, ou seja, você pode utilizar economicamente aquela área, né? Essa conservação, ela só vai ser alcançada com uma integração real, com uma participação, com um diálogo, com corresponsabilidade mútua, em que você vai envolver atores distintos, tais como o Estado, as religiões, as empresas, as ONGs, as sociedades laicas, os saberes e as populações tradicionais. Todo mundo tem que entrar. Então, você tem um parque, ele não é para ficar intocado. Pode fazer alguma coisa com o parque, economicamente falando? Pode. Então, vamos colocar todo mundo na mesa para conversar. O que não dá é para atender interesse somente de corporação transnacional ou de discurso naturalista equivocado do século XIX. Não, ninguém pode mexer aqui dentro. Isso é do índio. Pois muito bem, como é que o índio vai viver? Né? Ele vai utilizar um modelo econômico ali dentro, porque se o modelo econômico do gentio, do branco, não pode entrar na universidade, na unidade de conservação, o índio também não pode minerar ali dentro. Ele não pode extrair madeira, né? Ele não pode construir aeroporto. Por que que ele pode? Não pode. Se essa for a lógica que norteia. Então, o discurso, a base do discurso é errada. Quando a base de uma coisa é errada, toda discussão que você levanta é errada. Esse é o ponto, tá? Bem, então, as bases, repetindo mais uma vez, as bases teóricas e legais de conservar áreas naturais de interesse público foram definidas na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, quando foi criado o Parque Nacional de Yellowstone. Yellowstone fica no estado de Wyoming. A América Latina copiou o modelo de parque nacional sem população. Em 1937, o Brasil criou o Parque Nacional de Itatiaia, com objetivos praticamente idênticos ao Parque de Yellowstone. Na Europa, os parques foram criados para manter áreas naturais onde se pudessem realizar pesquisas sobre fauna e flora. Veja que na Europa, a Europa teve um avanço significativo em relação ao modelo americano. Então, as críticas ao modelo americano dentro e fora dos Estados Unidos, quando eles lançaram Yellowstone, né, levou à busca de novas definições. Então, veja, apesar de todas as críticas, e quando o Yellowstone foi feito, e que já se sabia que aquilo era uma loucura, o Brasil, os governantes brasileiros, que vivem sempre num atraso mental absolutamente impressionante, a elite brasileira, ela impressiona pela incultura, pela burrice escatológica, pela falta de visão. Você já tem uma discussão que já atravessa quando foi criado Itatiaia. Itatiaia foi criado em 1937. Quer dizer, quase na década de 40. Já tinha mais de 70 anos Yellowstone. 70 anos de críticas, de visualização de que aquilo ali era uma coisa furada. O governo brasileiro, pois, vai e repete Yellowstone. Não é? Bem, agora, veja, então, para a gente entender a loucura da elite brasileira e dos quadros políticos. O Parque Nacional de Itatiaia é criado em 1937. Só que, em 1933, aconteceu um congresso grande chamado Convenção para a Preservação da Fauna e da Flora em Londres. E ela definiu três características de um parque nacional. Primeiro, são áreas controladas pelo poder público. Segundo, são áreas para preservação da fauna e da flora, objetos de interesse estético, geológico, arqueológico, onde a caça é proibida. E são áreas que devem servir à visitação pública. Bem, veja que, de forma geral, esses conceitos, que foram definidos em Londres em 1933, estão presentes nas unidades de conservação, nos parques. Tá? Bem, agora, preservação da fauna e da flora. A Europa admite a pesquisa, o Brasil não admite. A partir dessas três características de parque nacional, depois da década de 1933, os países e os organismos internacionais organizaram uma série de encontros, de propostas e conceituação para áreas que tinham ou não essas características. Qual é o problema dessa definição de parque nacional? Veja, você pode parecer, a definição é boa, dependendo do ângulo que você olha. Porque, por exemplo, nessa definição, você subtrai as populações tradicionais e o seu modo de vida. Então, você vai decretar um parque. Aí tem uma população tradicional que mora ali há 500 anos, 1000 anos, e ela nunca destruiu aquele meio ambiente. Então, quando você vai criar o parque, você desaloja aquela população tradicional. Joga ela na cidade e ela passa a viver na miséria. Por que você desaloja? Porque ninguém pode morar lá dentro. É Yellowstone. Então, quando a Inglaterra faz isso em 1933, ela reforça aquele aspecto de Yellowstone também. Nenhum humano pode morar ali dentro. E evidentemente que essa concepção é errada, viu? Repito, populações tradicionais que não são as brancas, que não estão ligadas ao contexto eurocêntrico, é por isso que elas foram tiradas, né? São retiradas ali de dentro, sob a alegação de que elas destroem o meio ambiente. É mentira. Bem, então, essas posições de Londres em 1933, em grande medida não, elas alijavam as populações tradicionais do seu modo de vida, né? É uma forma de aculturação. Então, essas populações, esses povos, diante desse tipo de ação, eles só podem escolher duas opções. Continuar sua forma de vida baseada na subsistência, em outro lugar, ou abandonar a sua forma de vida, se submetendo à sociedade liberal capitalista vigente. É absolutamente cruel o modelo, né? Então, o que que Londres abriu? Londres abriu uma crise de proporções imensas na área da cultura e da identidade dos povos. Imensa. Tá? Então, hoje, quando os ingleses vêm defender a preservação da Amazônia, a preservação dos índios, o direito dos índios as suas áreas de conservação, os ingleses são os maiores responsáveis. A Inglaterra vem cometendo crimes contra a humanidade, assim, que são verdadeiramente monstruosos. Foram os maiores piratas durante séculos, foram os maiores ladrões de reservas de outros países durante séculos, né? Eles acabaram com a África. Foram os grandes incentivadores do liberalismo econômico, né? É de lá que saiu a maçonaria. Foram os grandes propugnadores desse modelo selvagem de mundo que a gente tem hoje. Isso partiu da Inglaterra. Evidentemente que os Estados Unidos são um grande aliado americano nesse contorno, né? Mas, assim, o americano é um braço armado. A Inglaterra tem uma força intelectual porque está na Europa, né? Bem, então, a Inglaterra ajudou a botar lenha na fogueira, e efetivamente essas áreas, à medida que foi havendo a tecnologia, essas áreas vinham sendo mapeadas. Então, eles foram posteriormente decretando como áreas de reserva locais que eram ricos em minérios, por exemplo, ricos em biodiversidade, porque você decreta aquilo ali mais à frente, faz passar uma lei, não é, em que uma grande mineradora pode operar ali dentro, obedecendo a interesses transnacionais. Isso não tem nada a ver com a esquerda. Repito, essa bandidagem foi criada pelo país que é o modelo de conservadorismo do mundo. Conservadorismo de quê? Dos interesses deles, que é o modelo de Londres, britânico, e o modelo americano. A esquerda só vai abraçar a pauta da natureza na década de 90, muito tardiamente. Bem, em 1990, nós temos uma mudança de rumos, né, que aconteceu exatamente na América Latina. Justiça seja feita, a América Latina tem dado grandes contributos. E é por isso que o modelo eurocêntrico e o modelo americano combatem a América Latina. Tem saído daqui propostas absolutamente formidáveis, tá certo? Então, em 1992, aconteceu o 4º Congresso Mundial de Parques em Caracas, intitulado Povos e Parques. Essas grandes discussões que estão combatendo o modelo de liberalismo econômico, que é o dinheiro vale sobre qualquer coisa, essas discussões elas vêm sendo feitas por países pequenos e considerados de terceiro, de quarto, de quinto mundo, considerado subdesenvolvido pelo modelo eurocêntrico e americanófilo. Caracas foi um deles. Então, em Caracas, em 92, nós temos o 4º Congresso Mundial de Parques. Esse congresso de cunho ecocêntrico e naturalista reconhece a importância da residência dos povos tradicionais nas áreas protegidas. E eles estão corretos. Desse momento em diante, a América Latina tornou-se uma voz planetária importante, que tem sinalizado com alterações de posição nas políticas públicas relativa ao binômio parques e povos. Tá? E é graças a essa visão que a gente vai ter uma alteração de modelo. É graças a essa visão que hoje, por exemplo, o Peru está com problemas gravíssimos. A China tem mineradoras, várias mineradoras espalhadas pela China, pelo Peru, com zero de cuidado ambiental. Você fala, ah, cuidado ambiental, sim, tem que ter cuidado ambiental, sim. Você não pode poluir todos os rios, as pessoas bebem água. Né? Você não pode contaminar todo o solo, as pessoas plantam. Você não pode matar a população de doença, de fome, de sede, porque uma empresa tem que ganhar dinheiro. A empresa que altere e que invista em pesquisa. Tá claro? É preciso entender do que nós estamos falando. Então, um energúmeno, boçal, corrupto como o Ricardo Salles e o Bolsonaro e todos esses generais mentecaptos que dirigiram o país por 4 anos, eles têm a mesma mentalidade britânica e americanófila. O dinheiro vale sob qualquer pretexto? Não, não vale não. Não vale não. Agora, por outro lado, a esquerda também não pode, na defesa de pautas que são sérias, criar discursos idiotas e sem fundamento, porque isso descredencia. É preciso ter uma discussão muito séria. Ou seja, tem que haver uma discussão pautada em desenvolvimento sustentável. Esse é o termo correto, sustentabilidade, né? Em que você concilia agenda econômica e agenda de preservação. E pesquisa de ponta, porque você só tem desenvolvimento sustentável se você tiver um parque industrial e de pesquisa muito grande investido, né? Porque você tem que criar recursos, tem que criar tecnologia, por exemplo, a área de bioinsumos hoje. O Brasil tem uma tendência a ser um dos grandes produtores de bioinsumos, que vai substituir o pesticida, vai substituir o adubo. Mas você tem que investir na academia, você tem que investir na formação do profissional, você tem que investir em laboratório. O governo tem que ter um projeto econômico que permita o desenvolvimento industrial, tem que ter políticas públicas eficientes. Quer dizer, isso é uma cadeia de processos. Tá? Recuando aqui no tempo, a coroa portuguesa tinha a legislação do reino e as cartas régias. Nessa legislação, o Brasil tem uma legislação que protege o meio ambiente muito antiga. Portugal já tinha isso. Nenhum país do mundo tinha. Portugal tinha, viu? Então, na legislação do reino e as cartas régias, elas adotaram para o povoamento do Brasil, elas impunham medidas de preservação da fauna e da flora e proibiam a devastação florestal. Tá? Ao contrário do que é ensinado. Foi uma legislação única no mundo. A guisa de exemplo, a Carta Régia de 13 de março de 1797 afirmava ser necessário tomar precaução para a conservação das matas no estado do Brasil e evitar que elas se arruinassem ou fossem destruídas. O próprio José Bonifácio não inventou isso, não. Ele herdou esse pensamento da coroa portuguesa, que tinha preocupação com a destruição das matas nativas, combatia o corte das florestas, porque o José Bonifácio tinha estudado o efeito do desmatamento sobre a fertilidade do solo em Portugal. Ele tinha sido orientado a isso lá. É por isso que o Bonifácio, em 1821, vai sugerir a criação de um setor administrativo responsável pela conservação das florestas. Ele é considerado um grande intelectual, ele é um grande aldrabão, porque as propostas que ele traz como sendo deles, ele copiou todas da Europa, do que era feito em Portugal. Né? José Bonifácio é a maior fraude política, histórica, que já inventou no Brasil. Aquelas ideias não eram dele puramente. O André Rebouças, que era um engenheiro negro, em 1876, por exemplo, ele lutou pela criação dos primeiros parques nacionais. O Euclides da Cunha, o Coelho Neto, o Augusto Lima, o Leôncio Correia, o Afonso Arinos, o Gustavo Barroso, o Alberto José Sampaio, todos esses homens estiveram envolvidos em propostas, em teorias, em livros, em defesa da natureza no Brasil. Em 1896, São Paulo criou o Serviço Nacional Florestal. Em 1934, realizou-se a primeira conferência para a proteção da natureza. Lembra que em 1937 criou o Parque de Itatiaia. Em 1933, teve aquele encontro em Londres que definiu, que caracterizou em três itens o que era um parque. Né? Em 1934, nós temos a Conferência para a Proteção da Natureza. Em 1934, surge o primeiro Código de Caça e Pesca, o Código de Minas, o Código de Águas e o Código Florestal. Isso tem nada que ver com a esquerda. A Constituição Federal de 1937 é o Getúlio que está no poder. Define as responsabilidades como responsabilidade da União em proteger e cuidar das áreas de grande beleza natural e valor histórico. Está baseado em Yellowstone e está baseado em Londres, esse conceito. Em 1937 é criado o Parque de Itatiaia. O desenvolvimento e a criação de parques nacionais foi lento. Em 1967, no governo dos militares, o decreto 289, de 28 de fevereiro, cria o IBDF, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, ligado ao Ministério da Agricultura. Em 79, ainda no governo militar, seguindo as recomendações da reunião de Nova Delhi, ficou instituído o Regulamento dos Parques Nacionais do Brasil. Em 79, o IBDF elaborou o Plano do Sistema de Unidade de Conservação, o SNUC, que é o que você vai fazer manejo em área de parque, você segue o SNUC. Estamos ainda durante o governo militar. Em 89 foi criado o IBAMA. O IBAMA foi criado em cima de toda essa legislação. Em 92 é enviada ao Congresso uma nova proposta ao SNUC, que é o Projeto de Lei 2892. Em 92 é criada a primeira reserva da biosfera do Brasil. primeira reserva da biosfera, desculpe, no Brasil, cobrindo uma parte significativa da Mata Atlântica sob o auspício da Unesco. Em 92, no governo do Collor, todo mundo se lembra, acontece a Rio 92, onde é lançada a Agenda 21, que é muito boa, assim como a Agenda 2030, tá? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável em escala mundial é um dos objetivos planetários. O que que é o desenvolvimento sustentável? É você conciliar a economia, você conciliar a ciência, você conciliar a vida urbana, você conciliar a vida rural e você conciliar a preservação da natureza, sem abrir mão de nada disso. Isso é desenvolvimento sustentável. Portanto, quando essa falsa direita, Olavo Militar bolsonarista, critica desenvolvimento sustentável, ou essa gente é ignorante, ou eles são movidos pela má fé. No caso deles, eles são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles são ignorantes e eles são movidos pela má fé. Porque essa é uma discussão que envolve o mundo inteiro, que tem que ser travada, né? Cujas saídas e consensos têm que existir, tá claro? Para o bem de todos nós. Nós vivemos na Terra. Nós não vivemos fora da Terra. E a Terra é natureza pura. Como é que nós vamos continuar vivendo de uma forma saudável, de uma forma ética, né? De uma forma limpa, de uma forma menos bélica? Isso é um desafio para toda a gente. Sejam eles os orientais, seja o modelo eurocêntrico de mundo, seja o modelo das populações tradicionais. Todo mundo tem direito à vida e a viver bem. Então, veja bem, a ideia de natureza é uma ideia muito séria, né? É preciso refletir seriamente sobre essa ideia e parar de brigar com a natureza. E assumir a nossa condição de um ser animal que vive dentro da natureza, mas também tem a capacidade inata de criar produtos que não são feitos pela natureza, são ações humanas. Esse óbvio ululante tem que entrar num processo de pacificação. E para isso é preciso de reunir as melhores mentes para pensar sobre teorias e conceitos que possam entrar dentro da formulação dos arcabouços legais dos países, e que sejam factíveis e aplicáveis e benéficos. E que não visem como linha de ponta e como primeira linha só gerar dinheiro para quem já é rico. Esse é o conceito, grande parte do conceito que está errado. Tá claro? Então, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.